todos nós mentimos, né? E até tem a publicação do Light Dollar Spotting, da Pamela Mayer, que ela fala que a gente conta uma mentira a cada 10 minutos de conversa.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje que vai te ajudar a detectar um mentiroso. Você já pensou sobre isso? É fácil? É difícil para você detectar uma mentira quando ela acontece ali na sua frente? É importante? Você acha que você poderia se beneficiar de detectar mentiras quando elas são contadas na sua frente? Eu acredito que sim, e eu tenho aqui comigo um especialista que eu já vou trazer em seguida. Alessandro Gratão estará conosco aqui muito em breve para que você possa também me ajudar a fazer perguntas, para que a gente possa chegar num caminho para a detecção de mentiras, entender como isso pode ser importante na sua vida pessoal, mas também, é claro, no universo corporativo, no universo jurídico, de compliance, enfim, no mundo do trabalho, onde nós estamos inseridos e onde mentiras importantes são contadas e acabam confundindo muitas vezes as pessoas, trazendo pouca clareza para a conversa. Falaremos disso muito em breve. Eu quero dar boa noite para quem está sempre ao vivo conosco por aqui. Francisco Isidoro já está por aqui. Pedro Fraquin está aqui como sempre. Pedro, boa noite. Obrigado pela sua audiência. Eu quero também dar um aviso muito breve, muito rápido, como eu faço todas as vezes, mas dessa vez por um motivo muito especial. Pessoal, muito em breve acontece a Masterclass, Compliance Masterclass. Deixa eu pegar aqui o link. Eu vou compartilhar como eu faço aqui no nosso papo do YouTube. E aí, quero contar para vocês. Entre os dias 30 de setembro e 7 de outubro acontece a Compliance Masterclass, um mini curso em 4 videoaulas onde você terá acesso a grandes especialistas, professores da pós-graduação em Compliance da LEC, e você poderá aprender com eles o quê? Estratégias para a construção de programas de compliance já validadas, ou seja, aquilo que eles aplicam nos seus próprios programas de compliance será compartilhado com você para que você possa usar as mesmas técnicas, estratégias, táticas para que o seu programa de compliance seja um programa vencedor. Além disso, você também vai aprender a como gerir um programa de compliance, então os desafios de gestão do programa de compliance, novos desafios regulatórios que vêm acontecendo aí com esses novos mercados, as famosas BETs, por exemplo, estará também dentro dessa Masterclass, desafios da gestão de comportamento, do compliance comportamental, tema tão relevante hoje para o profissional de compliance, também estará dentro da Compliance Masterclass. Ou seja, eu recomendo muito que você clique aí no link que eu deixei no chat, estará também na descrição do episódio, masterclass.lec.com.br/inscrição. E o melhor, é de graça. Então, é só se inscrever, convidar os amigos, porque durante estes dias você terá acesso a estas aulas, a material exclusivo para download e, ao final, é claro, para todos que participarem conosco, um certificado de participação. Então, não dá para perder. Inscreva-se, participe. Eu estarei por lá com grandes nomes. Ao acessar a página, você vai ver todo mundo que participa conosco. Será um encontro muito especial. Bora para o papo. Para o papo de hoje, eu quero convidar, então, como eu falei para vocês, Alessandro Gratão Marques, que é líder de serviços forenses na Grand Thornton Brasil, para conversar sobre como detectar um mentiroso. Alessandro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui hoje no LecCast.
Márcio, boa noite. Eu que agradeço a gentileza do convite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Estou vendo o pessoal aqui se manifestando também no chat. Muito boa noite a todos, inclusive aqueles que vão acompanhar, né, Márcio, a gente depois de forma offline. E poderia começar de forma diferente, senão dar os parabéns para a LEC, né, pelo importante espaço que a LEC, com Márcio, Dani, toda a equipe de excelência ocupou e tem gerado um conteúdo bastante significativo para as áreas de compliance e integridade, trazendo não só o conteúdo em si, mas um retorno para a sociedade em cima de um tema que nós aqui no Brasil somos tão carentes, né, Márcio? Então, parabéns e privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
Gratão, obrigado, e eu digo mesmo, parabéns a você. É um prazer ter gente tão boa ao nosso lado. Nós estivemos juntos no Congresso Internacional de Compliance. Foi um grande prazer. E aqui hoje, a satisfação de poder compartilhar com a nossa audiência o seu conhecimento sobre esse tema tão relevante. Mas antes da gente começar o papo sobre o tema central, eu sempre peço que você conte um pouquinho da sua jornada, compartilhe com essa nossa audiência, como é que você se tornou um especialista aí nestes assuntos, para que a audiência possa entender também como é que você chegou e enfim, para onde vamos com esse papo de hoje.
Excelente ponto, Márcio. Tenho hoje mais de 20 anos, né, de experiência em trabalhos de consultoria, principalmente focados em gestão de riscos, investigação e integridade. Passei por empresas como Deloitte, Ernst Young, Grant Thornton. Trabalhei numa empresa de origem israelense focada em investigação, que é a CTS Proactivity. Fui KPMG e agora estou de volta a Grant Thornton, né? Assumindo a liderança da área de Forensic Defeats, né, que é a parte de investigação, compliance, cibersegurança, disputas e litígios. E fato interessante da sua pergunta, Márcio, que é como que, pô, com toda essa experiência, paramos aqui para falar de detecção de mentiras, linguagem não verbal, microexpressão. Principalmente na última década, né, a gente teve uma onda muito grande de investigação corporativa, sem igual, né, no mundo todo, principalmente vinculado às operações, membramentos, Operação Lava Jato, então investigações complexas. A gente teve uma linha de aprendizado e de aplicação muito grande no Brasil. E no contexto, né, da investigação, grande parte dela ocorre aquilo que a gente fala em background, ou seja, a gente vai fazendo a operação de denúncia, investigação, sem que o alvo da denúncia, da investigação, tenha conhecimento, né, que está um processo em andamento. Então, a gente faz lá um background check, puxa, na linguagem mais popular, toda a capivara, né, do alvo da investigação. A gente tem uma parte de análises transacionais envolvendo logs sistêmicos, toda a parte de documentação, notas fiscais, pedidos, enfim, dependendo do caso apurado. E além do forensic technology, então analisamos dispositivos, imagem de HDs, notebooks, dispositivos como celular corporativo, entre outros. Só que tem determinado ponto, normalmente mais para o final da investigação, que se faz necessário a interação com o alvo, né, ou com as pessoas, com o informante, com pessoas que podem contribuir ali para a investigação, para a apuração em si. E dessa experiência, Márcio, por mais que tivesse já alguma bastante vivência em questão de walkthrough, né, aquela vivência, análise de processo, início, meio e fim, no processo de investigação é completamente diferente. E aí, quando eu me deparei, né, em 2014, eu assumi a liderança da área de investigação, e me aproximei mais do tema. E eu percebi que, por mais que tivesse experiência, eu não estava pronto. Foi então que eu comecei uma imersão de certificações, estudos, análise de publicação, que inclusive, não só por conta da minha profissão, é um item que eu tenho uma paixão muito grande, um carinho. Eu faço de, mesmo que não esteja, como você mesmo falou, né? No meu contexto, eu uso para investigação, para aquilo que é minha profissão, mas é um tema naturalmente sedutor, né? Então, eu comecei a, por exemplo, fiz um curso de certificação para análise de microexpressão facial com o Imelco, passei pelo contexto do SCAN, do Avinoss-Sapirs, que é o Scientific Content Analysis, também o SCANS, que é a metodologia Seek Channel Analysis, baseado no FACTS, entre outras, né? Então, autores como Paul Ekman, Aldert Frege, o ex-agente do FBI, Joey Navarro, Maurice Sullivan, entre outros, acabei devorando todo esse conteúdo, Márcio, e com uma grande vantagem. Tudo aquilo que eu absorvia tecnicamente, eu conseguia colocar em prática de imediato, né? Para exemplificar, hoje mesmo, estava com o executivo do meu time, o Lucas Santos, conduzindo uma entrevista de exploração. E o legal de tudo isso, Márcio, é que no Brasil, a gente acabou formando um portfólio, né, com muitas pessoas muito qualificadas. Então, começando com o Simon Gigg, que foi um sócio que eu trabalhei, que foi uma pessoa que contribuiu para a elaboração do polígrafo, Mário Renato Santos, Dani Ágio, Eloy Rizzo, que esteve aqui com o time também, com o Matheus, se não me engano, algumas semanas atrás, falando no contexto de entrevistas.
Verdade.
Leucas, André Almeida, Yuri Camilo, que gera bastante conteúdo também em prol das investigações. Entre tantos outros aqui, né, não vou falar todos, porque senão posso cometer injustiça de esquecer alguém, mas a contextualização, que é um tema que evoluiu bastante, né? E no final, né, tornando uma história longa curta, na investigação, Márcio, não adianta, não é um parecer, não é a opinião do gratão, de uma empresa, né, de investigação, que vai trazer luz aos fatos. O nosso relatório, ele precisa ser factual, ou seja, as evidências levantadas, né, durante a investigação, processo de apuração, precisam falar por si só. Isso é muito mais complicado em alguns casos, por exemplo, de assédio, né? O assédio sexual ou moral, você vai ter muitas vezes a análise e o relato do denunciante contra o denunciado. Eventualmente você pode ter uma testemunha ou outra, mas Isso requer uma minúcia, uma técnica, que eu fui desenvolvendo e tenho. A gente nunca está pronto, né, Marcelo?
Claro.
Que eu continuo aprimorando até hoje, que, sem dúvida nenhuma, é minha paixão. E acho que vai ser legal a gente poder bater um papo a respeito.
Cara, eu tinha certeza que ia ter muita gente ao vivo conosco, e já tô vendo que, assim como eu e você, muita gente interessada mesmo nesse assunto. E acho legal que você colocou, porque realmente isso é um tema da vida real, né? A gente vai usar isso não só no universo corporativo, mas vai usar isso na nossa vida. Sexta-feira, por exemplo, próxima sexta-feira, eu encontro meus amigos de colégio para o encontro de pôquer mensal que nós jogamos. É, será muito útil essa conversa de hoje para detectar meus amigos blefando ali, contando mentiras enquanto nós jogamos pôquer. E é impressionante, eu já peguei cada coisa que realmente funciona, pessoal. Ao longo do papo eu conto mais para vocês sobre isso. Antes da gente começar o mundo corporativo, e já que a gente entrou nessa onda de falar num espectro mais amplo, contextualizar realmente o tema da mentira por aqui. Eu me recordo do episódio em que eu tive aqui para falar de comportamento, né? No compliance comportamental, recentemente, e eu disse assim: pessoas que se consideram boas cometem desvios éticos. Isso é um fato. Todo mundo pode cometer desvio ético. E aí vem a pergunta para você: pessoas que se consideram boas, ou vamos ser mais claros, nós que estamos aqui, mentimos? Todos nós mentimos? Se você acha que a mentira é universal, o que que você pode falar sobre isso?
Além de ser universal, ela tem uma relação direta com a inteligência, Márcio. Quanto tem estudos que comprovam, quanto maior o neocórtex, que é a parte externa do cérebro, maior a propensão da pessoa a mentir. E lembrando, é que a mentira ela tem um fator vinculado à questão da evolução, até a questão de instinto de sobrevivência. Então, quando a gente fala, pô, como faz para pegar um mentiroso? Isso é uma pergunta assim, ó, o que que deveria ser feito com quem conta a mentira? Talvez naturalmente a gente vai falar de punições, que mentir alguma coisa errada, tal. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode desmistificar aqui, Márcio. Todos nós mentimos, né? E até tem a publicação do Light Dollar Spotting da Pamela Meyer, que ela fala que a gente conta uma mentira a cada 10 minutos de conversa. E olha só, e aí tem toda a fundamentação das motivações, mas quando a gente fala do ser humano, a gente tem algumas motivações e ela é feita muitas vezes de forma verbal, mas a mentira também pode ser aplicada a pessoas ou a seres que não falam. Por exemplo, o bebê, ele consegue mentir, ele vai testando os limites ali, às vezes ele está chorando, querendo alguma coisa, mas não necessariamente ele está com aquela necessidade. Ou a gente estava até conversando mais cedo, animais, né? Não sei se você viu já aqueles vídeos de animais que se fingem de morto para tentar se livrar de predador. Então, a mentira, ela é muito mais comum do que a gente percebe, né? Embora no contexto inicial passe a ideia que a pessoa está deixando de ser transparente, tentando nos enganar. Então, normalmente a gente tem uma associação a algo negativo, mas no Telling Lies do Paul Ekman, ele fala da classificação das light lies, né? Das mentiras leves, aquelas mentiras não nocivas. Imagina, por exemplo, um pai, uma mãe, um filho, para uma criança, né? Que o filho vem e traz aquele rabisco, aquele desenho, né? E fala, tão bonito, sabendo que a gente tem que valorizar muito mais o ato, né? Dar o reforço positivo para valorizar a intenção, não o resultado. A gente fala, pô, tá muito bonito esse seu elefante. Ou não, elefante, é uma montanha. Quem nunca passou por isso, né? Então tem a classificação das
Claro.
telinais. Então, respondendo, Márcio, sua pergunta, todos nós, né, somos os mentirosos, né? Aí o que vai mudar justamente o que que é o fator de motivação, o objetivo em si. É, em cima de alguns critérios, como pressão situacional, dentre outros, que a gente até faz uma associação, questão de fraude, desvios de conduta. E lá em 1953, o Donald Cressey, quando escreveu sobre o triângulo da fraude, ele já falava: se a pessoa tiver a percepção que ela vai ser pega e principalmente punida no ato lesivo, numa mentira, numa fraude, a probabilidade dela contar uma mentira ou cometer esse desvio é menor. Por isso, de acordo com o livro da Pamela Meyer, ela fala que entre colaboradores de trabalho, a incidência de mentira é muito menor, por exemplo, né? Então, respondendo, Marcelo, todos nós somos mentirosos. Vai depender do contexto e a gente tem formas para se analisar isso.
Você tocou num ponto muito interessante que é esse lado da motivação. Queria explorar isso um pouquinho mais com você, né? Por que mentimos? É claro, em algumas situações que você também trouxe, que traz muito contexto, existe um contexto social, vamos dizer assim, né? Eu quero mentir para eventualmente não dizer que o meu amigo engordou ou né, se ele me pergunta, ou então, ou será que eu tô, se por alguma razão, né, tô passando vergonha porque eu tô bêbado, por exemplo, você fala, não, tá tudo bem, vem aqui comigo que eu vou te levar para casa. Aquelas coisas que você faz, né, para dar uma amenizada numa situação, mas existem motivações que é obter uma vantagem, pode ser, né, obter uma vantagem, ou é, de alguma maneira é, disfarçar que eu sou culpado por algum problema, enfim, de alguma maneira acabar tendo algum benefício com isso. Mas eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Como é a questão da motivação? Homens e mulheres se portam, por exemplo, da mesma maneira, de modo geral, é claro, quando o assunto é mentira? O que que você pode contar para a gente sobre isso?
Excelente questão, viu, Marcelo? A gente tem um ponto importante que você mencionou, que é, vale a pena a gente ressaltar aqui, que dizer a verdade ou mentir não está ligado ao fato. Às vezes uma pessoa pode estar mentindo sem saber. Né? Falar a verdade ou mentira é mais relacionado à crença. Por exemplo, se eu perguntasse a um amigo nosso em comum que está fazendo a dieta e ele fala, mesmo fazendo, fala para você que fez, quando eu te pergunto e você reproduz aquilo que ele falou, sem analisar o fato em si, a probabilidade de você estar mentindo de forma indireta é grande. Vou dar um exemplo para simplificar. A gente está agora numa corrida em época de eleição. E é muito comum, né, os candidatos trazerem alguém de, né, uma pessoa pública, um ator, uma atriz, alguém que tenha uma certa visibilidade, passe credibilidade, para falar a favor desse candidato, dessa candidata. Lá, uma pessoa honesta, uma pessoa competente e tal. Só que, por mais que seja verdadeiro esse relato, ela não está relatando o fato, ela está relatando aquilo daquele pedacinho da pessoa que ela conhece. Ela não está o dia a dia validando e podendo atestar, não, a pessoa que eu referenciei realmente é honesta, realmente ela é sincera e é o melhor executivo para tocar aqui a cidade. Então, às vezes a gente mente de forma indireta e sem querer. E no seu ponto, na sua boa questão, quando a gente fala das motivações da mentira, o mesmo livro do o Telling Lies, do Paul Ekman, ele fala das 9 motivações universais, que começa lá com obter recompensa, né, ou ganhar algum tipo de benefício, ou seja, se eu mentir aqui eu vou ganhar dinheiro, vou ganhar alguma facilidade, então tem uma motivação. E tem uma motivação que as mulheres, Márcio, elas mentem até 4 vezes mais que os homens, quando a motivação é evitar punição ou a proteção de terceiros, seja prole, seja alguém querido, enfim. Ou, de repente, alguém vai perguntar sobre o Márcio, eu não quero que você se dê mal numa tal, numa determinada situação, então vou mentir aqui para tentar te livrar. As mulheres mentem muito mais que os homens nesse sentido. Em compensação, os homens, nós homens, a gente mente até 8 vezes mais que as mulheres quando a argumentação é para falar sobre os nossos feitos, né? As nossas realizações. Sabe aquele negócio do macho alfa, né? O professor de Deus que sabe tudo, tem todas as respostas. Ou para contar das próprias conquistas, o homem tende a mentir muito mais. Trazendo um pouco para o âmbito corporativo, Márcio, a gente vê nos casos de fraude, desvios de conduta, uma frequência muito grande das pessoas contando mentira ou até cometendo desvios de conduta com a motivação de ganhar admiração ou de ser incluída socialmente em determinado grupo. Acabei de chegar na empresa, tem lá. Todo mundo vai lá e tira sarro daquela pessoa, que é aquilo que a gente classifica como o assédio recreativo. Pô, todo mundo vai lá e ri, a própria pessoa ri, mas no fundo ela detesta aquilo, ela se sente ofendida. E a pessoa que acabou de chegar, viu o grupo se comportando, ela vai lá para ganhar admiração, ela continua tendo esse ato lesivo, às vezes até tendo um comportamento deceptivo, uma mentira. E um ponto importante, Márcio, quando a gente oculta algum tipo de informação numa linguagem técnica também é uma medida deceptiva, uma mentira, né?
Claro.
Mas, assim, para a gente concluir essa parte das motivações, das 9, eu não passo, vou passar por todas, mas aqui a gente entende e acompanha que a mais lesiva, aquela vinculada que a gente fala do entrevistado predador, é sobre a mentira com a motivação do poder, que é aquilo que a gente fala do manipulador emocional. Normalmente, nesse caso, Márcio, a razão não favorece a pessoa, esse manipulador emocional. E ele, normalmente, ele ou ela, né, são pessoas muito inteligentes. E eu não estou falando nenhum tipo de psicopatia, alguém que tem algum desvio, enfim. Pessoa
Claro.
normal, com um nível de inteligência maior, ele vai, ou ela, vai te observar, ver quais são os seus gatilhos emocionais, já que a razão não favorece, para tentar usar isso a favor dele ou dela. Eu sempre dou nas aulas aqui um exemplo, né? Eu falo assim, pô, de repente a gente está, vamos supor que essa reunião aqui fosse presencial, eu moro num lado da cidade, você mora em outro, né? E eu tento te convencer a me dar uma carona, mesmo a gente morando em lados opostos. Eu sei que a razão não me favorece. mas eu vou utilizar algum gatilho, pô, de repente, se eu sei que você gosta de animais, de pets, se eu tenho um pet, falar, pô, Márcio, chegar rápido em casa porque eu preciso dar comida para o meu cachorro, para o meu gato, você consegue me ajudar? Só até, leva até a metade. É então, um manipulador emocional, e aí trazendo para o âmbito corporativo, é aquela pessoa que faz conluio, aquela pessoa que faz intrigas, aquela pessoa que utiliza o canal de denúncias de forma indevida para prejudicar o chefe ou alguém que está incomodando, né? Mas não, nem sempre isso está linkado a um fato extremamente negativo, né? Como desvio de conduta. Às vezes, e é muito fácil a gente identificar o manipulador emocional, Marci. Quase certeza que todo mundo aqui tem alguém no convívio. Para a gente identificar, sabe aquela pessoa que pede alguma coisa para a gente sabe que a razão não favorece, mas quando a gente nega, a gente ainda se sente culpado. Normalmente, quando isso acontece, a gente está lá se lidando com o manipulador emocional, que pode na nossa família, pode ser um dos amigos de poker
Claro,
ou um colega de trabalho.
criança faz isso muito bem, de certa
Exato,
forma, né? Criança
exatamente.
sabe onde cutucar o pai, né? Onde fazer aquela cara, não, tudo bem, mas eu vou ficar triste se isso acontecer. De alguma maneira, vai, pode contar uma mentira focada nisso também, né? Sem dúvida.
Exatamente.
Vai conseguir puxar pela emoção. E aí, eu queria voltar também um pouquinho num ponto para a gente começar a levar essa nossa audiência para algumas, claro, né? Quem está aqui hoje quer tirar abordagens práticas, isso eu sempre tento fazer nas nossas conversas, levar alguma coisa para que ela possa aplicar amanhã, na próxima entrevista que ela vem enfrentar, enfim, alguma coisa nesse sentido. E você falou algo que passou rápido na sua fala, mas que eu queria estressar aqui. Em alguns casos, a detecção de mentira pode ser ainda mais importante, e em especial nos casos que envolvem, muitas vezes, assédios, né? Assédios sexuais, assédios morais, porque em boa parte desses casos não existe uma prova documental que dê suporte, não existe, uma mensagem escrita, uma imagem em vídeo, enfim, uma investigação que possa levantar outros documentos, e acaba sendo muitas vezes a palavra de um, a palavra de outro, a palavra de quem possa ter testemunhado um outro fato relevante. E aí, nesses casos, a gente tem então uma importância suprema para essa detecção de mentiras, e aí eu queria que a gente pensasse sobre isso. O que você pode contar, assim, como primeiros passos? Estou sentado aqui, sou leigo em detecção de mentira e vou enfrentar, fiz todo o meu trabalho, você também colocou, você colocou muito bem, deixei o alvo, ou então, enfim, o suposto assediador para o final. Já tenho todo o contexto na minha cabeça e vou ter que fazer essa conversa, que é uma conversa difícil, eu sei que é uma conversa difícil para todo mundo, e eu quero estar pronto para, ao mesmo tempo, deixar a pessoa confortável para que ela fale o máximo possível, mas também detectar mentiras. Quais são os primeiros passos? Por onde você recomenda que eu siga uma linha condutora ali?
Excelente pergunta, Márcio. Qual que é o grande desafio, né? Que na literatura a gente costuma falar que não existe um nariz de Pinóquio, ou seja, não tem um item, uma fala, um gesto, alguma parte da movimentação cinésica, corporal ou verbal, que se a pessoa fizer, a gente consegue atestar categoricamente, falar ela está mentindo ou ele está mentindo. Então, se a gente pegar aqui no universo de mais de 210 milhões de brasileiros, você tem sua peculiaridade, tem sua história, seus vieses, tem o seu momento atual. Por mais que a gente tenha padrões estabelecidos, a gente não tem um termo científico que até o polígrafo ele falha isso, que a gente consiga afirmar nesse ponto o Márcio está mentindo. Então, esse é um grande desafio. Para isso, né, os investigadores, entrevistadores forenses, a gente usa várias técnicas, a gente usa vários frameworks. Então, tem a técnica Sharpe, a SHU, que é o Uso Estratégico de Evidências, PICE, o método John Hick, SCANS, várias outras. Então, quanto mais a bagagem ferramental da pessoa num processo de negociação, não falo nem de entrevista, viu, Marcos? Processo de negociação de interação humana, mais importante, maior a chance é que a gente tem de ter sucesso. E das entrevistas forenses, Marcio, tem algumas que a gente não é certeza que mesmo você tendo uma formação, uma experiência, você vai ter sucesso em 100%. E tem uma
Claro.
estatística de 8 para cada 10, tem dois, três casos ali que a pessoa vai entrar e sair da entrevista, da negociação ali da mesma forma. Mas da experiência, né, você falou da parte preliminar da investigação, isso traz, né, no meu caso, uma vantagem bastante grande, porque tem casos, Marcio, que eu já fiz análise, já acessei informações, a gente já está conduzindo a investigação, e eu sei que determinado ponto, que a gente chama de hotspot, ponto quente, cada um chama de uma forma, mas a constatação é a mesma. Determinado ponto, dado o nível de exposição, pressão situacional, aquela pessoa tem uma grande tendência a mentir. A gente fala muito nesse contexto do ABC, do Account Baseline Context, né? Ou seja, qual que é a linha de base da pessoa, e dentro do contexto da investigação, da análise, da entrevista, no caso de assédio, por exemplo, que você mencionou, quais são os. Porque sempre que a gente comete um erro, um delito, ou está pensando em mentir, é natural, Márcio, a gente pensar no álibi, ou pensar numa resposta, naquela que cola. E tem pessoas que repetem tanto isso, tem pessoas que acreditam na própria mentira. Então, a gente tem como grande aliado, nesse processo de análise, né, o sistema nervoso autônomo. Ou seja, se você fizer uma afirmação agora que você mesmo não concorda, embora você esteja verbalizando, o seu corpo vai se manifestar de alguma forma. Então, é nisso, nesses pontos. E no final, Márcio, não é que eu vou emitir um relatório falando nesse ponto, Márcio mentiu, então logo ele é culpado. Toda a
Claro.
indução da negociação da entrevista para buscar uma contribuição, né, do nosso entrevistado, do alvo ali, para a investigação. E a gente pode falar de moedas de troca, a gente pode falar de estabelecimento do rapport, por exemplo, né, criar uma empatia para que a pessoa se sinta num ambiente favorável para poder confessar, trazer informação que é relevante, né? Sendo que uma das técnicas que a gente usa é diminuir o peso do relato. Imagina só, Márcio, se eu inicio uma conversa com você falando, ó, que a gente vai falar aqui é muito grave e pode ter sérias consequências. Pô, Márcio, essa pessoa vai entrar no ostracismo que eu perdi, eu não vou conseguir extrair mais nada, porque eu
Claro.
mesmo coloquei ela nessa posição. Mas respondendo a sua boa pergunta, tem alguns comportamentos, né? Até tendo acesso a treinamentos, como por exemplo do FBI Academy, que ele compartilha algumas premissas e no dia a dia, na prática, a gente observa também. Então, por exemplo, uma variação brusca, se estou conversando com você, um bate-bola, se eu estou vendo seu tom de voz, sua respiração, você gesticula, como que às vezes a pessoa tem um tique, ela tem uma, está com rinite, né? Está lá colocando a mão no nariz, que pode ser também um eye shield, a gente fala um pouquinho depois. Algumas medidas de linguagem não verbal que a gente consegue ver quando a pessoa está num momento de desconforto, tendo um pico ali de ansiedade que pode ser por conta da mentira. Então, quando a pessoa, você está ali numa linha de base, aí você faz aquela pergunta: você cometeu a fraude, você assediou a tal pessoa, mas com a palavra adaptada à linguagem, dentro da paralinguística, eu preciso adaptar minha linguagem ao meu interlocutor. Quando a gente faz aquela pergunta, a pessoa tem uma linha brusca na linha de base, uma variação brusca na linha de base, então ela leva a mão ao rosto, desvia o contato visual. Importante: se a pessoa é uma pessoa introvertida que sempre faz isso, não é aplicar. Por isso que não tem um nariz binóculo. Então, ela desvia o olhar, ela tem uma. Ou te dá uma resposta exageradamente específica. Mas olha só, quando a gente está falando a verdade, por mais que no meio do contexto da história tenha alguma coisa absurda, a gente não tem preocupação nenhuma em falar isso, porque a gente sabe que é verdade. Já alguém tem dentro do termo detection of apprehension, que é a pessoa com medo de ser pega na mentira, ela vai criando, né, um contexto, uma história, para tentar ser o mais perfeita possível para aquela mentira colar. E aí tem até um mito interessante nesse sentido, Márcio, que às vezes as pessoas falam, né, que quando a pessoa está lá e desvia o olhar, ela está mentindo, ela está escondendo alguma coisa. Nem sempre, né? Por exemplo, tem o manipulador emocional, é muito comum ele usar uma manobra chamada facial check, que eu estou aqui com você contando a mentira. Eu não desgrudo o olho em momento algum, porque eu estou vendo se a história que eu estou contando está colando em você. E
Faz
conforme
sentido.
as suas reações, eu vou manobrando sem desviar o contato visual para tentar te convencer. Então, normalmente, quando a pessoa dá uma resposta perfeita, exageradamente específica sobre alguma coisa simples, né, a gente também tem. Não é que a pessoa a gente vai testar, mas é um red flag que, de repente, a gente pode explorar, né, ali durante a interação. E tem outros itens, como dificuldade de entregar respostas objetivas. Foi você ou não foi? Você esteve lá ou não foi? Você pegou aquela informação, você utilizou, você cometeu assédio. E a pessoa muitas vezes ganha tempo, apela para a reputação. Quantas vezes, Márcio, quando a gente entra no bate-bola, no ping-pong, te faz a pergunta-chave, a pessoa, olha só, tem mais de 5 anos de empresa, reputação ilibada, nunca tive uma denúncia no meu nome, essa é a primeira vez, só preciso de uma resposta simples. Você fez ou não fez? Na análise scan do Avinash Sapir, ele fala que é praticamente uma pessoa que cometeu algo, dizer não fui eu, né? E a gente tem autores como Walter Frisch que contesta o Avinash Sapir, mas o fato é que na aplicação prática a gente vê isso acontecendo, né? E interessante como a gente se comunica verbal e não verbalmente. Então, de acordo com o Mirabel, Márcio, a gente, nossa comunicação ocorre 7% do tempo vinculado à nossa voz, aquilo que a gente verbaliza em si. 34, 35% está relacionado ao nosso tom de voz. Então, quando a gente tem alguma alteração no pitch, né, na afinação da voz, pode ser que a pessoa esteja vivenciando um momento de tensão, especificamente no momento daquela resposta que você precisava saber daquela pessoa. Então, isso também é classificado como red flag, dentre outros. Então, se a gente for fazer um resumo aqui, o que que a gente faz durante a condução do processo de entrevista? A gente investe uns 5 minutos iniciais para falar de amenidades, mas falar de coisas que não tem por que a pessoa mentir, falar sobre trânsito, falar sobre o tempo, evitar questões políticas, assuntos mais espinhosos, né? Porque, de repente, você começa a falar de um time, o cara torce para outro time, aí o rapport que você estava tentando estabelecer ele já foi por água abaixo. Então, falar de amenidades que a gente consegue, como a pessoa respira, eu gosto muito de observar aquilo que a gente fala da psicofisiologia, envolve respiração, como a pessoa padrão, o gestual da pessoa, envolve questão cinésica. E aí, naqueles 5 minutos, com a linha de base, para comparar a pessoa com ela mesma, já está definida. E aí, quando a gente entrar nas questões mais objetivas, essa mudança de padrão pode ser um red flag para a gente explorar. E na detecção de mentiras, Márcio, como eu falei, não existe um nariz de pinóquio, não existe um gestual, alguma parte de mobilização. O que nesse processo a gente faz é coletar hipóteses, ou seja, a partir daquela arguição, a partir daquele ponto de exploração, eu tenho uma hipótese que a pessoa pode estar mentindo para se livrar de culpa, para proteger terceiros, tudo aquilo item que eu mencionei das motivações da mentira. Em cima dessas hipóteses, a gente vai ter ali indícios de mentira ou não, que aí, no meu caso, eu consigo ter manobras de outros documentos, evidências durante o próprio processo de investigação para pegar a pessoa na mentira, conseguir uma contribuição efetiva em cima da negociação que a gente está tendo.
É, eu acho esse pensamento muito estratégico mesmo, né? Quer dizer, você inicia então conversando sobre coisas simples para até para poder estabelecer o padrão. Isso é algo que estava realmente eu estava curioso para entender, porque como detectar a quebra de padrão se eu mal conheço a pessoa com quem eu vou ali conversar pela muitas vezes pela primeira vez, né? Então ter essa oportunidade de deixá-la à vontade no início, eu acho algo realmente estratégico. Eu me
Pegar
lembro
um
de
gancho, Marcelo,
diga, pode falar, claro.
do seu poker, né? Você está lá conversando com um dos seus amigos que é super expansivo, gesticula tal, ele pega a carta e fica paradão. Essa mudança de padrão que a gente diz muito. Perdão
Pode
te
ser
interromper, mas.
muito bom ou muito ruim. Você não sabe o que
Exatamente. É
aconteceu
uma red
ali.
flag, exatamente.
Você sabe que no poker, cara, tem uma coisa curiosa que eu já notei. E eu tô agora me entregando, porque eu tô falando isso aqui, alguns deles podem estar assistindo, vão me pegar na sexta-feira. Mas o que eu notei? Muitas vezes, quando a gente está na decisão de um blefe, ou enfim, de uma aposta que vem para você, a ação está na sua mão e você tem que tomar a ação, começa aquela conversa, mas o que que você tem, né? Mas será que eu vou, né? Não sei, se fica tentando arrancar algum sinal, né, para ver se a pessoa dá indícios. E eu já percebi que quando a pessoa tem uma carta baixa, ela fala, e ela fala, né, qual é a carta, ela geralmente fala a própria carta mesmo. Então vamos supor lá que, enfim, você tem um rei e tá com medo que a pessoa tem um as, por exemplo, ali, que pode ser um jogo melhor que o seu. E você fala, mas o que que você tem aí? Você não tem um as. A pessoa fala, não, eu tenho uma dama. Boa parte das vezes ela tem mesmo uma dama. Quando ela tem o as, ou ela não fala nada, ou ela inventa uma coisa absolutamente aleatória, do tipo, ah, eu tenho um 3, estou blefando, que é para te empurrar para você pagar o blefe e aí se dá mal, né?
Você sabe
Então,
que isso na linguagem técnica a gente classifica como ato falho ou lapso freudiano, que é aquela informação que a pessoa quer proteger a todo custo, e aí do nada ela, de tanto querer proteger, ela vai lá e fala aquilo que ela não queria falar. Não, tem um as aqui, tem um, enfim. Isso é
e se
bastante comum.
entrega.
E aí tem a microexpressão de medo, que é elevação das sobrancelhas, olhos, enfim, acompanhado desse gestual.
E o poker é incrível para isso, porque não é só na jogada, né? Tem Masterclass com o Daniel Negreanu, que ele mostra lá, pô, ele fala, você não existe você tá na mesa de poker ali, ah, eu vou comer um sanduíche, agora eu vou até propaganda do Masterclass dele falando isso. Ah, eu tô aqui, aí eu converso ali, eu como sanduíche, bebo um negócio e tal, e aí agora é minha vez de jogar. Não, você, toda ação que você toma numa mesa de poker manda sinais, você pega suas cartas, olha suas cartas, e de repente, como você colocou, tem uma reação diferente, é o bastante para quem está ao seu redor perceber se você tem algo bom, algo ruim, algo de diferente na sua mão. Então realmente, o corpo dá sinais, e eu estava dizendo que eu me lembro muito da minha época de advogado, quando eu fazia audiências. E muitas vezes tinha que fazer perguntas, né, para extrair ali das testemunhas o que elas sabem dos fatos e tudo mais. E eu tinha algumas manias. Eu ia te perguntar se essas minhas manias era só superstição da minha parte ou se existe algum embasamento técnico para isso. Eu nunca tive. Simplesmente começou a dar certo para mim e eu fazia de forma bastante repetida. Então, uma coisa que eu fazia muito era repetir a pergunta depois de muitas outras. Do nada eu fazia a mesma pergunta e nem juiz percebia, falava, tipo, às vezes percebia, falava, doutor, você já perguntou isso, eu não vou perguntar de novo. E aí me quebrava a minha estratégia, então não funcionava. Mas muitas vezes a pergunta era feita e a resposta era diferente. E isso me ajudava. E a outra que eu fazia muito era perguntar de trás para frente. Mas o que você fez antes disso? A pessoa já tinha contado o que ela fez. Aí eu falo, mas antes disso aqui você fez o quê? Aí, se a pessoa estava mentindo, ela já se atrapalhava, porque ela não conseguia pensar, retroceder no tempo de algo que não aconteceu. Então me ajudava muito. Você acha que faz sentido ou era só algo na minha cabeça isso daí?
Habilidade aí para poder atuar como entrevistador forense está super refinada, eu acho. É, exatamente, o que você fazia de uma forma técnica é o CHU, né? Uso estratégico de evidências. Você vai lá corroborando as informações, então é muito importante que na roteirização das perguntas a gente não deixe em uma ordem lógica, né? Ou seja, estou perguntando sobre determinada etapa, óbvio que na sequência vou perguntar sobre outras coisas. E a nossa memória, ela emprega algumas armadilhas, né? O pessoal da neurolinguística, eles falam que a gente tem, para cada tipo de lembrança, um armazenamento muito preciso, né? Ou se eu estou falando de um caso de assédio que ocorreu 2 anos atrás, será que faz sentido eu ter uma lembrança de detalhe? A gente sabe pelos estudos, né? Normalmente as memórias de longo prazo são associadas a alguma emoção, uma forte emoção que a gente vivenciou. Então a gente tem uma capacidade de lembrar de detalhes, uma facilidade muito maior nesse sentido. E às vezes o que a gente usa de técnica, né, na roteirização é justamente embaralhar a ordem das perguntas, às vezes fazer a mesma pergunta, e até tem um fato interessante, Márcio, que você me fez lembrar. Certa vez eu estava fazendo uma entrevista, e aí no final a pessoa me deu a resposta, eu fui para a próxima pergunta, eu vi que a pessoa teve uma microexpressão de felicidade, né? E que é a classificação do dumping delight, ou seja, o prazer do manipulador quando ele consegue te enganar. É até um caso bastante famoso da Daiane Dawson, caso de assassinato, enfim. Da Daiane Dawson, que isso é materializado, eu passo nas aulas para os alunos. E aí, quando eu terminei a pergunta, eu vi essa microexpressão de felicidade, falei, pá, deixei alguma coisa nessa pergunta aqui. Eu avancei duas, três questões e voltei, justamente na estratégia que você usou, com uma conotação diferente, a resposta veio diferente. Opa, aqui eu tenho um hotspot, aqui eu tenho um ponto quente que eu preciso explorar. E às vezes, quando a gente fala, por exemplo, uma memória que a gente não vivenciou, né, aquela que foi construída, tem uma máxima que fala: minta, 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 até que aquilo se torne verdade. Quando a gente conta a mentira de forma repetida, os sinais que a gente expressa, Márcio, e o pessoal que está acompanhando, eles são muito mais sutis, porque o sistema nervoso autônomo, ele se conformou com aquilo. Agora, e aquilo que a gente fala, a pessoa já vem com aquele discurso pronto para te contar aquela mentira dentro do contexto que a gente fala do script memory. E aquela mensagem, aquela enredo pré-moldado, que é o álibi da pessoa, que ela já pensou, já formulou, já compôs hipótese, né? Quando a gente
Claro.
fala para ela contar de trás para frente algo que não existe, não tem como, Márcio. Teve um caso de assédio sexual, foi no ano passado, se não me engano, foi no ano passado, eu estava fazendo análise. Eu fui interagir com o denunciante. Ele tinha sido um rapaz jovem, tinha sido vítima de assédio sexual pelo gestor. E ele já tinha contado a história para a área de compliance, né? E eu entrei no processo depois para dar continuidade à apuração e para a constatação final. Então, a estratégia que eu usei é justamente isso. Eu já sabia de todo o que tinha acontecido, pedi para ele contar de trás para frente. Márcio, ele relatou em detalhes, sem qualquer dificuldade, tudo o que aconteceu no momento que o assediador saiu do carro dele até o momento que eles voltaram, que eles saíram junto de carona pro happy hour. Então, isso é uma técnica realmente válida, porque está relacionado à nossa memória. Aquilo que a gente formulou que é abstrato, a gente não consegue formular com a mesma rapidez quando a gente inverte o contexto da história, pede para contar de trás para frente, né? E a técnica CHU, o uso estratégico de evidências, é justamente para a gente corroborar em momentos de formas diferentes a arguição, para que a pessoa caia em contradição. Eu até, nas aulas, a gente usa um estudo de caso que é bem simples, né? Para quem já esteve em Londres, a gente faz um exercício um simulado ali, e aí a pessoa vai para Londres, só que ela nunca foi. E aí eu faço a pergunta para ela: antes, quando você estava ali em frente ao Palácio de Buckingham, você tinha uma visão muito legal do Big Ben da London Eye, não é isso? E a pessoa que nunca foi, ela falou: não, muito bonita, a mesma vista, tá querendo te enganar. Mas para quem já esteve lá, sabe que o Palácio Buckingham não tem contato visual com o Big Ben, com a London Eye. Então é uma forma de usar a informação contra a pessoa que está contando uma mentira, né, para ela cair em contradição. E no momento que ela pega, Márcio, um ponto importante, é que a gente fala que quando o tubarão sente o cheiro de sangue, é o momento, né, da gente ser mais incisivo, porque a pessoa já sabe que foi pegando a mentira. Então é o momento que ela está mais propensa a contar a verdade, ser transparente. E para a gente aprofundar naquilo que a gente fala da entrevista exploratória, evoluir para a entrevista de confronto, que até com base na técnica de Hans Scharf, é uma entrevista pautada ainda na empatia, mas o confronto através da incongruência das ideias, essa informação. Você usava já a técnica, né, uma fundamentação, talvez sem saber de forma empírica.
Não, era absolutamente no instinto. Era, imagina, advogado novo, tinha muitas audiências pela frente, e aí você vai aprendendo, né? Você vai vendo outros advogados fazendo e acaba repetindo algumas coisas que funcionavam, e nesse caso, isso funcionava bastante para mim. Eu queria te fazer uma pergunta que realmente me causa muita curiosidade, né? Nós estamos então falando de detecção de mentira, de analisar o comportamento de uma outra pessoa, uma pessoa que muitas vezes você não conhece. E você não consegue, pelo menos eu imagino, você não consegue fazer isso de forma absolutamente isenta. A gente já falou nesse podcast algumas vezes que todos nós temos as nossas próprias histórias de vida. Então, se eu já passei por coisas semelhantes àquela, eu tenho um pré-julgamento na minha cabeça, eu tenho algo constituído lá. É claro que eu tenho como um compromisso me desvencilhar de vieses inconscientes, de tudo aquilo que pode ser uma opinião minha. Pode ser até uma reação ali do cérebro reptiliano, né? De não fui com a cara dessa pessoa que eu estou entrevistando, ponto final. Isso é horroroso, porque isso vai me impedir de poder extrair algo melhor. O que que eu estou querendo chegar com essa conversa toda? Como é que eu consigo me livrar de tudo isso e realmente detectar uma mentira ao invés de simplesmente cair num pré-julgamento que está dentro da minha cabeça e eu que estou chegando a conclusões baseado naquilo que eu acho que eu sei? E que não é realmente um fato, não é uma mentira detectada. Eu acho que deve ser bem sutil isso, não?
E tem, isso acontece muito. Tem vários casos de entrevistas. O próprio método Peirce, né, ele é bastante questionado, porque se por um lado o Peirce é utilizado pela inteligência da polícia britânica, é composta por cinco elementos. E ele é bastante conhecido por ser extremamente eficaz, né? Começa lá, planejamento, preparação, engajamento, relato, fechamento, avaliação. E ele é conhecido por ser extremamente eficaz no número de confissões, de admissões. Só que às vezes, né, dependendo do viés de quem está conduzindo, ele pode sim direcionar a pessoa, principalmente no momento de estresse ali ou coerção, né, a confessar aquilo que ele não fez. Então, esse mesmo método também é bastante criticado por ter um alto nível de confissões que a pessoa daquilo que ela não fez. Né, para se livrar daquele momento de pressão, de coerção, entre outros. Então, esse realmente é um ponto bastante complexo, né? Que a gente precisa ter muito claro qual que é a roteirização, qual que é o objetivo, né? E buscar essa linha para a gente não deixar que os nossos vieses possam prejudicar a análise. O fato, a pessoa me trouxe uma informação, me trouxe um relato, me trouxe evidências ali, ou pelo menos relatou algo que ela vivenciou. Então, a gente sempre pede, no contexto da investigação corporativa, que tenha alguma evidência que baseie esse relato, né? Uma, sei lá, print um e-mail, alguma informação, às vezes não tem, mas principalmente aquilo que a gente estava falando no começo, os casos de assédio moral sexual, é o relato de uma pessoa contra a outra, né? Então, dependendo de como eu estiver direcionando a negociação, eu mesmo posso imputar um viés aqui. Eu vou dar um exemplo simples, mas você mora em casa ou um apartamento?
Eu moro em casa.
Caso. Então, vamos supor que eu chego, eu como oficial da polícia, determinado dia eu chego na sua casa e faço três perguntas simples que você vai me falar não. Eu pergunto se o seu vizinho da esquerda, você ouviu gritos na noite anterior, você vai falar que não. Eu pergunto para você se você ouviu tiros, né, provenientes da casa do seu vizinho, você vai falar que não. Eu vou perguntar para você se você viu seu vizinho da esquerda cavando na noite passada. Você vai falar também que não. Eu agradeço e vou embora. Mas por mais que eu não tenha dado nenhum output, que impressão que você vai ficar do seu vizinho depois dessa visita, né? Isso acontece bastante, por exemplo, quando a gente está fazendo as apurações de denúncias. Em determinado momento, a gente precisa interagir, né, com pessoas que são informantes, pessoas que foram ditas como testemunhas, e fazer perguntas específicas que, se a gente não tiver o cuidado, a gente pode, além de carregar o nosso viés, imputar o viés também na investigação para aquela pessoa que está contribuindo. Então, e aí tem algumas técnicas que a gente pode utilizar de fazer algumas perguntas mais abertas e fechadas, sem dar conotação, tentar trazer, ao invés de perguntar se a pessoa viu o fulano cometendo assédio, perguntar de uma forma diferente se ela vivenciou alguma situação de constrangimento sexual nos últimos 12 meses, para que a informação venha espontânea e não direcionada para alguém ou algum fato específico. E aí está o estado da arte, porque isso não é simples, viu, Marcelo? É um desafio constante aí do time de investigação.
É, eu achei isso realmente preocupante, né? E de fato, é um dos momentos em que você pode, mesmo em alguém que não tenha realmente cometido qualquer deslize ético, acabar com a jornada da pessoa dentro de uma organização, né? Se aquilo for o bastante para causar uma dúvida, né, na cabeça das pessoas que tiveram contato com essa investigação, com essa apuração de fatos. Como é que a gente faria isso no caso do exemplo do. Você viu o seu vizinho cavando, né? Você teria que fazer perguntas. O que que você pode exemplificar, assim, por exemplo, você falou, ah, você ouviu gritos do seu vizinho? Ela talvez perguntava, você ouviu algum tipo de grito e não especificamente do seu vizinho ao lado na noite anterior, algo
Exato.
assim? Essa
Esse é o ponto.
é a ideia?
Sem trazer um viés para tal pessoa, para tal área. Às vezes a gente lida também com empresas, com sede em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que tem operações no Brasil todo. Quando a gente vai para a subsidiária, a gente faz perguntas trazendo uma conotação sobre gestor, líder. Então, quanto mais. Esse é o momento que a gente fala que a gente tem que fazer perguntas abertas. Em vez de
Tá.
perguntar especificamente do vizinho da esquerda, ou na vizinhança, alguma coisa te chamou a atenção na noite anterior? E aí, com
Claro.
base no output que a pessoa der ou não. Se você estava aqui, você tem problema, né? A gente vai buscando dentro da roteirização ver qual que é a propriedade que aquela pessoa tem para alegar. Às vezes,
Claro.
de repente, ele está falando, não, eu ouvi não, mas na verdade eu não estava aqui. Quem ouviu foi minha esposa. Então, eu estou repetindo o que ela falou. Então, cabe ao entrevistador, quem está conduzindo a negociação, ter o máximo de elementos que comprovem que realmente, pô, essa pessoa tinha propriedade, ela estava aqui, ela tem uma boa audição, e se tivesse algum desvio comportamental, alguma questão que chamasse atenção, ela ia ouvir e ia contribuir. Aí a gente tem que analisar também, pô, será que essa pessoa tem interesse direto ou ela está exposta? Se ela trazer essa informação, ela também vai ser culpada, porque aí é um ponto que ela não vai querer trazer e abrir essa informação. E aí começa toda a arte da roteirização para conseguir ali, com base nesses gatilhos, né, a gente desarmar essa bomba, enfim, para conseguir chegar lá. Porque no final, Márcio, o que a gente quer não é nem pegar a pessoa na mentira, trazer luz aos fatos,
Claro,
né? E através
claro.
da pessoa, da vivência que ela tem, no processo que ela tem acesso, aquilo que ela executa na atividade no dia a dia, ela poder contribuir ser o mais transparente possível. Então, quando eu falei para você que muitas vezes a gente tem. A gente vai fazer perguntas que a gente já sabe a resposta, e a pessoa mente, é o momento, por exemplo, que a gente para e fala, fulano, a gente pediu aqui no início da conversa que você seja transparente, e claramente aqui você está negando ou omitindo fatos que não estão condizentes com aquilo que a gente combinou. Quando a pessoa percebe que ela contou uma mentira e foi pega, ela não sabe mais o que o Márcio sabe, quais são os elementos que, então, você se munir de uma fase bastante robusta de planejamento e preparação para poder interagir com a pessoa que vai ser entrevistada, é de suma importância para ter mais efetividade, Márcio.
Falamos de pôquer aqui novamente. Quando alguém é pego num blefe, no segundo a
Ah,
coisa
aquele
já
plano, galera.
não é a mesma, com toda certeza. E desse exemplo ainda, para a gente terminar de falar dele, né? Eu estou tentando ainda trazer isso para o mundo corporativo. Então, o exemplo do vizinho que eventualmente matou alguém, enterrou e a gente viu cavar. Uma pergunta razoável seria dizer assim. Você convive com os seus vizinhos? Você pode falar se assim, todos os seus, e de repente você, né, levando para o universo corporativo, ao invés de apontar um líder que eventualmente tenha cometido algo assim, esse líder age de alguma maneira diferente? Aquele líder, tipo, de repente você distribui perguntas sobre várias pessoas, pode ser uma das formas de não atribuir um viés na cabeça de alguém sobre um possível denunciado ali? Seria um caminho razoável ou é melhor
Sim.
trabalhar com coisas mais abertas mesmo?
Vamos supor que é uma pessoa que trabalha com outros cinco colaboradores ali e o nosso foco é saber sobre o comportamento de um deles. A gente pode perguntar, né? Fazer uma pergunta aberta. Como que é o seu relacionamento com os seus pares? E aí, com quem que você é mais próximo, de quem que você é mais distante e por quê? E aí, conseguir entender, a gente usa muito os três Cs, né, durante a entrevista: contexto, combinações e as congruências. De repente, já tenho relatos de outras pessoas. Eu fiz um background check que eu vi que esse cara, ele já saiu para jantar, ele foi padrinho de casamento da pessoa que ele falou que é distante. Aí entender por que que ele está mentindo, o que que ele quer esconder, qual que seria a motivação. Se a gente consegue chegar no cerne, ali principal, para quebrar a mentira, a gente tem muito mais chance de sucesso, de ter uma contribuição efetiva. Então, fazer perguntas abertas sem direcionar, acho que é o primeiro caminho, né? E o que a gente costuma lidar também é entender qual que é a motivação da pessoa. Teve um caso, Márcio, que eu estava conduzindo uma entrevista e tinha todos os elementos que o rapaz, que era ele que tinha conduzido a fraude, a gente já tinha inclusive uma parte factual que comprovava. Só que a gente entrevistou para saber qual que era o ponto de vista dele, né? E ele estava com todo já o body language, dada a inclinação da submissão, que é quando a pessoa está pronta para falar e ele não abria, ele não abria. Eu falei, eu esqueci alguma coisa importante que eu não estou abordando. E aí me ocorreu que parte dos pais desse rapaz eram pessoas que frequentavam a casa dele. E aí eu voltei com ele e falei assim: ó, só para reiterar, né, essa conversa que a gente está tendo, ela é extremamente confidencial e as únicas pessoas que vão ter acesso são os membros do comitê de ética, que eu falei nominalmente. E aí terei o seu chefe, seu superior, os seus pares, de forma alguma, nem sabem que a gente está conversando aqui. Então você fica super à vontade. E aí nisso, Márcio, ele desabou, aí ele sentiu à vontade, toda aquela tensão que ele estava. Achou e ele falou e ele confessou. Porque, na verdade, o que impedia ele de fazer a admissão de culpa e depois a confissão são coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa admitir, outra coisa é ela confessar, documentar isso por escrito. O que impedia ele de seguir adiante era justamente o medo de os pares dele que frequentam a casa contasse, né, que as pessoas que ele ama ficassem sabendo do erro, do desvio que ele cometeu. Então, ter essa percepção individual. E a gente fala nesse contexto, mas que boas respostas vêm de boas perguntas. Aí, e a gente precisa ser extremamente observador e um bom ouvinte para conseguir chegar nesse nível de detalhe. E às vezes isso é muito difícil, parece algo simples, mas às vezes a gente está com uma próxima reunião, tem um problema que a gente tem para resolver, é o horário que a gente tem mais tarde para pegar filho. Enfim, controlar o ruído interno da comunicação entre o primeiro entrevistador, segundo entrevistador, é muito importante para que a gente consiga ali ter uma atenção plena. Até tem um livro que fala, negocia-se como se sua vida dependesse disso. Então, a atenção plena no momento da conversa, da interação, da negociação, ela é fundamental para a gente conseguir sucesso aqui, ter efetividade.
É bem mais sofisticado do que parece. E fazer perguntas, eu só posso imaginar que realmente no universo como esse seja extremamente complexo, porque fazer perguntas aqui no LecCast já é algo que me fez, assim, dedicar um tempo, né, a aprender a fazer perguntas. E eu ainda estou patinando muitas vezes por aqui, mas eu vejo que eu, do episódio número 1, aqui já são mais de 100, eu vejo que as perguntas vêm melhorando justamente por essa experiência, por aquilo que a gente se dedica e estuda a fazer. No final do dia, não tem segredo, pessoal. Se você quer se tornar bom nisso, você precisa praticar e estudar bastante para poder aproveitar melhor as oportunidades de pôr em prática. Quando você tem essa chance, você chegar preparado faz muita diferença do que, né, você chegar de maneira absolutamente aleatória para uma experiência como essa. O nosso tempo está voando aqui, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer, que é a seguinte: na sua opinião, qual ou quais seriam os principais erros de um entrevistador que tem como objetivo, como você bem colocou, apurar fatos? E aí, consequentemente, no processo, detectar eventualmente as mentiras, como a gente está conversando por aqui. O que que você pode recomendar para essa audiência do tipo, pessoal, aconteça o que acontecer, não faça isso. O que que você diria?
Excelente pergunta, Márcio. E falando de audiência, quanta gente boa aqui, hein? Nato Anaya, Eric Bernardes, Renata Andrade, Ariane, enfim, muita gente legal aqui. Privilégio para nós aqui acompanhar o pessoal e o pessoal está conectado aqui com a gente.
Sem
Mas
dúvida.
dos erros, Márcio, eu vou falar um pouco dos meus, tá? Primeiro, acho que o ponto principal com a correria que a gente tem, e às vezes normalmente uma investigação, uma apuração de denúncia, ela vem com um senso de urgência muito grande. Acho que o maior erro, um dos principais erros que a gente comete é não se preparar de forma adequada. Ah, não, é mais um caso de assédio moral que eu já cuidei de milhares, então esse vai ser só mais um. Se a gente não tiver Ele tem a frase, o próprio livro, né, de Sun Tzu: conhece a ti mesmo e ao inimigo que você não precisará temer o resultado sem batalhas. Então, quando a gente faz um planejamento de forma adequada, às vezes é um detalhe, é uma informação, é uma colocação que você faz com base naquilo que estudou, que faz a diferença durante a interação da negociação, da entrevista, principalmente quando a gente tem uma entrevista que a gente sabe que vai evoluir para o confronto, né, para analisar as incongruências do relato. Um outro, Márcio, é a roteirização. Né? Eu normalmente a entrevista ela é conduzida por um entrevistador acompanhado de um tomador de notas, né? E às vezes pode ser que eu estou conversando com você, não rolou um rapport, e o seu rapport está aqui com o meu segundo com um tomador de notas. Então, saber estrategiar isso de acordo com o público, com o meu entrevistado, é muito importante. Por exemplo, se eu vou falar com uma vítima de assédio, uma mulher, por mais experiência que eu tenha, talvez não seja melhor, por uma questão de empatia, colocar uma entrevistadora mulher. Por mais empatia que eu tenha, nunca vou ter a capacidade de me colocar no lugar de sentir o que uma mulher sente, né? Com todas as virtudes, enfim. Então, esse cuidado na preparação e na roteirização. Teve uma vez, Márcio, eu tenho esse relógio aqui, que ele, além das horas, é um detalhe, ele traz mensagens, WhatsApp, e-mails. E durante uma entrevista, bateu, tinha uma reunião importante, o conteúdo, eu olhei para o relógio. E eu vi que o padrão da pessoa mudou de imediato. E eu falei, o que que eu fiz? O que que aconteceu? Que aí eu associei ao relógio. Aí eu percebi que eu passei a mensagem que ela estava tomando meu tempo, que aquilo estava sinal algum incômodo. Então, eu parei, tirei o relógio, expliquei, ó, desculpa, assim, ó, o meu relógio aqui, ele chega a mensagem, ele vibrou. E até intuitivamente eu olhei para ele, eu vou tirar, vou desligar ele aqui para a gente poder conversar de forma adequada. A pessoa, pelo sinal de respeito demonstrado, ela voltou na guinada que a gente estava com uma contribuição bastante significativa. E na roteirização, às vezes a gente tem uma pergunta lá elencada, e o maior erro que a gente pode cometer é fazendo a pergunta já pensando na próxima. A pessoa está respondendo, está se comunicando com você verbal, não verbalmente, você não está prestando atenção. É muito comum as pessoas fazerem isso. Ah, qual o seu nome mesmo? A pessoa fala o nome, você já está pensando o que você vai fazer na sequência. Aí você se dá conta que você não prestou atenção no nome da pessoa. Isso no contexto das perguntas, das entrevistas, é pior ainda. De repente ela trouxe um sinal, ela trouxe uma fala, né? Fala, como que você chegou lá? Ela fala, nós chegamos, opa, perguntei de você, quem são nós? Quem estava com você? Às vezes, se a gente
Claro.
perdeu um detalhe no relato, ele pode ser crucial para a gente comprometer os resultados. Então, trabalhar bem a roteirização e colocar, principalmente quando a pessoa vem treinada, ela vem pronta para ter o script memory para mentir para você, gatilhos surpresas. Você vai lá numa cadência, de repente, Márcio, você faz uma pergunta irrelevante. Fala, qual o seu prato preferido? Pessoa, ela vai sair daquele script memory, vai pensar no prato e você vem na sequência com a pergunta incisiva. Você vai
Correto.
desconcertar a pessoa. Se ela já estava preparada, os sinais lá da parte motora dela já estavam anestesiados, naquele momento que você imputou esse gatilho surpresa, ela vai ter uma reação completamente diferente e aquilo que ela realmente pensa, ele ou ela realmente pensa, vai ficar muito mais aflorado para você poder explorar de uma forma aguda. Mas eu acho que, Márcio, a prática. Eu costumo falar para os alunos que é tudo uma questão de despertar de consciência. Não é que o pessoal vai sair do LECAST hoje e ser especialista em detecção de mentiras. Mas sabe aquele negócio que a gente, pô, a gente de repente está querendo comprar um carro vermelho. A partir do momento que a gente tem a intenção de despertar a consciência, os carros vermelhos vão aparecer em tudo quanto é lugar. Por quê?
Sim.
O nível de atenção sobre determinado fato, detalhe, gesto, fala, padrão, ele está muito mais latente porque a gente está prestando atenção nisso. Costumo falar que as negociações, as interações, depois que a gente desperta para esse nível de consciência e começa a prestar atenção nos detalhes, nunca mais são as mesmas, inclusive no poker.
Sem dúvida. E os carros vermelhos começam a aparecer também por conta de uma coisa que se chama remarketing, que é maravilhosa, né? E todo mundo está escutando a gente falar por aqui e as técnicas de marketing hoje em dia permitem que aquilo que você pesquisa, né? Aquilo que você coloca aí na internet seja usado contra ou a favor de você depois para te mostrar esses anúncios maravilhosos, como a gente faz muito na LEC. Aliás, eu quero dar um spoiler aqui. Você falou sobre preparação, sobre estar realmente habilitado ali para fazer essas entrevistas da melhor maneira. Eu vou dar spoiler, pessoal. Muito em breve, a LEC comunica aí, no mês que vem, uma imersão LEC Investigações Internas, e é só isso que eu tenho para falar nesse momento. porque ainda não temos todos os detalhes para revelar, mas muito em breve, para você que gostou desse papo aqui, acompanhe a Alec nas mídias sociais, enfim, a nossa newsletter, a gente vai dar notícias para vocês, será uma imersão presencial aqui com muita gente boa, professores internacionais, olha, vai ser realmente um encontro muito especial para quem quer se aprimorar aí nesta arte, nesta técnica de conduzir investigações e realmente extrair os melhores resultados. Você sabe outra coisa que você estava dizendo sobre as perguntas, né? Sobre preparação e roteirização? No começo, vou confessar outra coisa aqui. No começo do LecCast, eu ficava mais nervoso, né? Quando a gente estava entrando ao vivo. Nem era ao vivo, era gravado. E eu morria de nervosismo para poder conversar. Será que a conversa vai ser boa? Será que as perguntas vão ser boas? E eu combinava com o entrevistado as perguntas que eu ia fazer. Resultado, a pessoa se preparava para responder 10 perguntas, ela emendava uma resposta em cima da outra, já atropelava a próxima pergunta, eu não sabia mais o que eu ia perguntar, eu já estava pensando no que eu ia fazer na próxima pergunta, não ouvia a resposta, não conseguia conectar os assuntos exatamente pelo que você falou. Não pode, né? Você tem que estar realmente numa escutativa pronto ali para pescar detalhes. Uma conversa só é boa, na minha opinião, quando ela é uma conversa. Se eu simplesmente me limito aqui a fazer pergunta número 1, pergunta número 2, pergunta número 3, obrigado, próximo assunto. O negócio não vai para frente, né, Gratão? Fica realmente algo sem contexto, né? Sem uma interação real ali, não interesse real. E eu confesso, eu faço perguntas aqui com a maior intenção de ouvir. As perguntas que eu faço são aquelas que eu realmente quero conhecer a resposta. Eu não estou aqui cumprindo tabela, né? Então, para mim, é muito especial ter essa oportunidade. Eu queria te dar a chance de, para a gente caminhar para o encerramento, Gratão, dar uma dica de leitura, como a gente faz sempre por aqui no LecCast. O que você pode recomendar para a nossa audiência?
Eu vou recomendar algo relacionado ao tema, então, tem um que é mais popular, tem um TED Talk da Pamela Meyer sobre o Lie Spotting, né? Depois a gente pode até compartilhar com a audiência, mas o livro Lie Spotting é muito bom, é fácil de ler. Do Paul Ekman tem o Emotions Revealed também, eu não encontrei ainda em português, né? Tem o Telling Lies, o Emotions Revealed, e tem um chamado Getting to the Truth, da Cliff Lansing. Né? E que eu recomendo a leitura. Infelizmente, a gente tem muito boa. A grande parte dos autores são estrangeiros, né? São internacionais. A gente tem algumas publicações aí emergindo, né? Até que eu comentei no começo no Brasil, mas acho que esses três livros é um bom ponto de partida, viu, Márcio?
Boa. Gratão, obrigado demais pelo papo, cara. Foi um prazer te receber, assim, muito esclarecedor mesmo. Tenho certeza que para a nossa audiência também. E aí, queria te perguntar onde as pessoas te encontram, se você puder deixar também um caminho de contato. Geralmente as pessoas deixam o LinkedIn, mas conta pra gente aí como é que a gente pode estabelecer um contato em seguida.
Bom, mais uma vez, Márcio, obrigado demais pelo convite aqui. Eu tô acompanhando no chat as perguntas, o pessoal colocando aqui alguns comentários, na verdade, né?
Claro.
E satisfação enorme tá com essa audiência aqui. Eu estou com, acho que o caminho mais fácil é o próprio LinkedIn, eu acompanho, eu vejo todo dia, às vezes mais que uma vez por dia, é o Alessandro Gratão Marques, né? E pessoal que tiver interesse pode me acompanhar por lá com alguma frequência, Márcio, a gente divulga conteúdos, eventos gratuitos, tudo relacionado à parte, né, de ética, de integridade. A gente agora vai ter um lançamento de uma pesquisa inédita no Brasil sobre o diagnóstico das fraudes no Brasil, né, trazendo um perfil do fraudador, trazendo informações complementares que ajudam o pessoal que estão nativo. Então, fica a dica aí para me acompanhar por lá, trocar informações, interações. Eu queria deixar um abraço aqui também, se me permite, para
claro.
As paixões da minha vida, Paula, o Arthur e o Heitor, com certeza estão acompanhando. Tem o pessoal da Grand Torto, não posso sair daqui sem deixar um abraço enorme lá para todo o pessoal da Grand Torto, especialmente o time de FITS, time de excelência, questão de compliance e investigação. É uma satisfação enorme estar lado a lado com profissionais de um altíssimo nível. E, de novo, agradecer aqui, dar os parabéns para a LEC, pela estrutura, pela geração de conteúdo, de poder dar oportunidade a pessoas como eu, entre outras aqui. O LEC é o 131, é isso, Márcio?
Olha, é por aí, viu? 131.
Então, esse engajamento, isso mostra, né? É um indicador do sucesso aí desse espaço que a Alec, como todo, está ocupando com muito mérito, com muito tendo muito sucesso e trazendo um retorno também para a sociedade. Então, para mim, sempre que precisar, fico à disposição. Para mim, é um privilégio enorme estar aqui com você, Márcio.
Valeu, Gratão. Obrigado, cara. E ficamos no aguardo, então, do resultado dessa pesquisa. Quando ela chegar, fazemos questão aí de dar espaço, publicar para a nossa audiência, para que elas possam conhecer também. Valeu. Obrigado.
Valeu, pessoal. Boa noite, obrigado.
Boa noite. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre compliance, você pode acessar o site da LEC. Mas antes, você pode deixar um like aqui neste vídeo e avaliar também o LECcast na sua mídia de áudio favorita. Quero lembrar a você que no dia 30 de setembro começa a Compliance Masterclass, um mini curso em 4 videoaulas onde você vai descobrir como construir programas de compliance vencedores com estratégias validadas pelos professores especialistas da pós-graduação da LEC. É uma chance de você se preparar para se tornar também um especialista. Muita gente boa, materiais exclusivos para download e um certificado de participação para todo mundo que estiver conosco. Inscreva-se no link masterclass.lec.com.br/inscrição, que está aí no chat do YouTube, estará também na descrição do episódio. Convide os amigos. Se você gostou desse episódio, tem uma dica final: compartilhe este vídeo ou este áudio com quem pode se interessar pelo conteúdo de investigações, de detecção de mentiras. Eu tenho certeza que este episódio foi muito esclarecedor e pode ajudar mais gente. Obrigado, pessoal, de coração, um grande abraço e até a próxima terça-feira, como sempre, às 18 horas e 18 minutos, aqui no YouTube da LEC e também no perfil do LinkedIn. Um abraço!